Tá certo, você ouviu aí o Bombando nas Redes com a Dani Fante e também o Daniel Rodrigues com Hoje na História. E agora nós voltamos a tratar sobre saúde aqui na programação da tua Rádio Cacique. E antes de eu anunciar a convidada desta manhã, eu vou trazer um dado que está sendo divulgado também aqui, que é o número de casos de síndrome respiratória aguda grave, que tende a crescer ainda nos próximos dias na maior parte do Brasil e principalmente nas próximas semanas, segundo o boletim Infogripe, que foi divulgado ontem lá no Rio de Janeiro pela Fundação Oswaldo Cruz. A análise indicou que houve uma retomada precoce das atividades e informa que 96% dos casos da síndrome respiratória aguda grave agora são causados pelo novo coronavírus, ou seja, quase todos os casos aqui no Brasil são causados pelo novo coronavírus. Há então esta tendência de aumento de incidência da doença ainda mais forte no estado do Amazonas, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, onde a probabilidade de uma alta no número de casos passa de 95%. Essas são situações que precisam do acompanhamento médico e que demandam também o atendimento da rede hospitalar. Por isso, a nossa convidada nesta manhã, que hoje fala conosco através de uma reunião aqui pelo Google Meet, é a diretora administrativa do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha, a Josiele Carlotto, com quem nós temos o prazer de conversar e agradecer também, Josi, a tua participação e a disponibilidade em atender hoje, que a gente sabe é a tua folga também dessa rotina tão corrida para vocês que trabalham com saúde. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. Para nós também é um prazer em estar divulgando as informações do Hospital São Paulo e também a nossa situação hoje da pandemia, né, do Covid-19.
Josiele, durante a semana nós ouvimos, inclusive no sábado passado, dois médicos do COI que atuam aqui em Lagoa Vermelha com os pacientes de coronavírus. E eles nos falavam que esse é o momento mais grave da pandemia até aqui. E nós já tivemos uma escalada, né? Passa um tempo, a gente vive um momento mais grave. Depois de mais um período, novamente mais grave. Como é que vocês do hospital se organizaram e enfrentaram esse que é o pior momento? Qual é que é a realidade hoje lá no hospital, se a gente comparar com esses dias então que passaram e que eram mais tranquilos, apesar também dessa emergência, né?
Realmente, Ricardo, durante toda a pandemia, que se estende por mais de um ano, este é o momento mais difícil que nós, o Hospital São Paulo, estamos enfrentando. Hoje nós temos o indicativo de 37 pacientes internados no hospital, sendo destes 3 pacientes aguardando leito na emergência. Então, nesta semana, na quarta-feira, nós conseguimos transferir 2 pacientes, um de Lagoa Vermelha e um de Ibiraiaras, para o Hospital São José de São José do Ouro, e hoje mais 3 pacientes aguardando leitos, então, na nossa região.
O que quer dizer esses pacientes estarem aguardando leito na emergência, Josiele? Por que isso significa que a situação está pior?
Então, nós temos apenas 20 leitos na ala COVID. Porém, nós conseguimos alocar em todo o segundo andar do Hospital São Paulo 34 pacientes. Então, para ver que nós estamos numa sobrecarga absurda, né? E aí, 3 desses pacientes nós não temos aonde colocar no hospital. Então, eles estão na emergência, num quarto de observação, onde seria da emergência, internados, aguardando vaga em algum dos hospitais da nossa região.
A emergência, como o próprio nome já diz, ela é destinada para aqueles pacientes que chegam numa situação mais grave e são encaminhados para lá. Ou seja, não seria um local para eles permanecerem durante muito tempo.
Realmente não é um local para eles permanecerem, até porque temos outros pacientes vindos na emergência, né? Acidentes, outras patologias, pacientes cirúrgicos, né? As próprias gestantes. Isso acaba tendo um risco muito maior de contaminação também, né, para os pacientes que vêm chegando. Por isso que nós estamos solicitando para que os pacientes COVID aguardem nos seus carros até o médico possa chamar para o atendimento. Outros pacientes que não sejam tão graves, procurem as unidades básicas de saúde, porque realmente nós não estamos tendo aonde colocar os pacientes, mesmo os que não sejam COVID. Então, procurem a emergência do Hospital São Paulo, realmente, se for necessário, né? A orientação é que busquem a unidade básica de saúde ou façam a ligação para o Telecovid, porque realmente a nossa situação hoje está extremamente delicada por não estarmos comportando ou aonde estar colocando esses pacientes.
Essa realidade nos assusta. Hoje corre o risco, então, de uma pessoa que precisar de atendimento não ter um leito para ficar no Hospital São Paulo, Josiane?
Exatamente, Paulo. Ricardo, nós até estamos vendo para fechar o hospital, como o Hospital São Vicente de Paulo está, fechou as portas, né? Tanto para emergência quanto para qualquer internação. Já o Hospital São Vicente de Paulo noticiou em uma nota nesta semana que os pacientes se dirigem ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo e nós da mesma forma, porque nós não temos mais condições de receber pacientes, a não ser os de extrema urgência, que são os sintomas de AVC, de infartos, acidentes, pacientes graves mesmo.
Bom, então o nosso sistema de saúde está em xeque de uma maneira que nunca vimos antes, né, Josiane? Corre o risco também dos pacientes que agravam aqui não acharem leito em Passo Fundo, por exemplo?
Há uma grande dificuldade em nós estarmos conseguindo leito em Passo Fundo. Nós conseguimos esta semana transferir os pacientes para o Hospital São José de São José do Ouro, que como nós é média complexidade, né? Então, Passo Fundo não tem recebido mais pacientes. Isso vale, Ricardo, tanto para paciente SUS, quanto para paciente particular, quanto para paciente convênio. Então, não é porque eu quero pagar que eu vou conseguir um leito. Não, nós não estamos conseguindo leitos nem para os pacientes particulares e nem no nosso hospital. Se hoje você quiser internar um paciente COVID particular, nós não temos aonde colocar esse paciente. Então, reforço mais uma vez, como eu já tinha colocado na rádio, há um tempo atrás, na nossa última entrevista, que estamos numa calamidade mesmo, né? Então, durante toda a pandemia, este é o nosso pior momento.
Pois é, é assustador e eu acho que nós nunca chegamos, como você falou, né, num ponto assim, e de sermos tão claro também, falando com a nossa população aqui, de que não há mais leito para ninguém, né, Josiane? Isso, obviamente, causa uma sensação de medo na população, porque além daquelas pessoas que estão com o Covid nesse momento, obviamente elas estão acompanhando seus sintomas e devem se preocupar que algo possa piorar e elas precisem de atendimento médico, mas também isso diz respeito às outras pessoas que eventualmente vão precisar desse atendimento por razões diversas, né? Ninguém está livre de passar por um acidente aí, de acontecer alguma coisa durante esses próximos dias e precisar desse atendimento médico. O que que o hospital está fazendo para tentar mudar essa realidade, Josiane? Dentro do hospital mesmo, a gente sabe que tem pessoas que estão em diferentes níveis de tratamento, por exemplo, na ala COVID. Tem como essas pessoas anteciparem as suas altas ou que elas passem a ocupar outros leitos para dar lugar para essas novas pessoas ou todo mundo que está internado hoje está numa situação difícil e que precisa desse acompanhamento médico? Porque agora vocês também estão chegando nesse ponto de ter que escolher, né, quem que vai receber o atendimento médico.
Realmente, Ricardo, eu quero frisar que a nossa equipe do hospital todo, da emergência, da ala COVID, do terceiro andar, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda a equipe do hospital está fazendo até o impossível para dar um atendimento digno, né, e confortável para esses pacientes. Então, o hospital em si e os próprios colaboradores estão dando o máximo para os atendimentos. E nós estamos, sim, revendo altas mais precoces, que eu posso dizer, para nós estarmos recebendo pacientes novos. Porém, nós já extrapolamos, né, o nosso limite de atendimento e, sim, até Ibiraiaras se dispõe em receber os pacientes em final de tratamento no PADU para nós podermos concluir. É difícil nós estarmos dando uma alta precoce porque muitos dos pacientes estão no final de medicações intravenosas, que não é via oral. Então, isso acaba dificultando um pouco, mas a gente consegue referenciar, sim, alguns pacientes para Ibiraiaras, porque lá consegue manter esse término de tratamento intravenoso. Então, os que a gente tem condição, sim, eles vão para casa, né? E até a gente se dispõe em que eles retornem para o nosso hospital para fazer a última avaliação, né? Para liberar, então, do isolamento de COVID.
O SUS ele tem uma participação, né, enviando recursos para o hospital poder atender a sua população. Você acha que o que os governos, as prefeituras estão fazendo é suficiente, Josiane? Se houvesse mais investimento, mais pessoas poderiam ser atendidas?
É uma boa pergunta essa, Ricardo. O SUS repassou para nós, o Hospital São Paulo, um valor quase insignificante, um valor bem pequeno, que isso a gente consegue, não dá para um mês o atendimento, o valor total que o SUS repassou para nós. As prefeituras vêm sim nos auxiliando com repasses, porém não está sendo suficiente. O hospital está em déficit, mais de R$50 mil por mês em apenas tratamento para a Covid, quando nós falávamos de 20 leitos, 20 pacientes. Então hoje eu estou com 37 pacientes. E não adianta eu também tentar colocar mais pacientes dentro do meu hospital. Hoje nós colocamos para dar um suporte, um atendimento para esses pacientes e eu não ter medicação, recursos, recursos humanos também para fazer esse atendimento. Então a situação está grave, não só no Hospital São Paulo, como a gente vem acompanhando em todos os hospitais da nossa região.
Então, Josiele, para ficar claro para nós aqui, eu me lembro que lá no início, se eu não me engano, a ala Covid tinha 12 leitos, né, destinados para atender a nossa região. Aí lotaram os 12 leitos, foram abertos mais. Hoje você falou que seriam 20, mas já tem 30 e poucas pessoas, né, 34 pessoas que estão na ala Covid. As prefeituras, elas não atualizaram esses valores, Josiele? Vocês ainda recebem por aqueles 20 e poucos pacientes e estão atendendo mais de 30, é isso mesmo?
Exatamente, exatamente, Ricardo. Nós temos, então, o projeto para 20 leitos. Ressalto que a população de Lagoa Vermelha é a que mais está utilizando até pelo número populacional, né? E por isso eu quero frisar para que a população de Lagoa Vermelha se cuide mais, porque a situação está caótica no município, né? E isso vem decorrentes, então, de várias internações, né? E de um acúmulo populacional. Então, até pode se perguntar, eu sou de Lagoa Vermelha, precisei do Hospital São Paulo e me transferiram para outro município. Sim, está acontecendo isso devido, né, à nossa superlotação de pacientes, então, Covid. Então, pode acontecer, sim, isso.
Bom, então, Lagoa Vermelha também teria que ter maior responsabilidade em passar valores agora para o Hospital São Paulo, já que a capacidade de atendimento dos lagoenses aqui também foi ampliada.
Nós estamos sempre em conversa diretamente com o prefeito Gustavo e com o vereador Morona. Quero agradecer a parceria...
Secretário Morona, né?
Eloy Morona. Eu quero agradecer a parceria deles, porque realmente eles nos dão um suporte muito bom, quanto no financeiro também e quanto nos recursos, né? Sempre eu me socorro muito ao Morona. E então, eles nos auxiliam, sim. Porém, também saiu, eu acredito, do controle, né, da Prefeitura de Lagoa Vermelha, todos esses casos. Então, por isso que cada um deve, sim, fazer a sua parte em se cuidar mais. Porque, assim, eu acredito que daqui a pouco nem a Prefeitura de Lagoa Vermelha e nem o hospital vai dar conta de tantos pacientes.
Pois é. Ontem também não, foi na quinta-feira que o último boletim que eu tenho de Lagoa Vermelha, que é atualizado todo dia, né, o boletim dos casos, e nós podemos ver aqui que o número de contaminados no dia 27, então no final do dia 27, era de 680 pessoas isoladas, 38 estão em internação e essas 168 em isolamento. Agora a Josiele nos fala que o hospital chegou na capacidade, já está internando pessoas na emergência, que é um lugar que não podiam ficar internados, ainda mais os pacientes de Covid-19. Qual é o procedimento que essas pessoas que estão em casa, Josiele, e eventualmente vão perceber uma piora nos seus sintomas e vão querer o atendimento médico, devem fazer? O que você indica para elas, já que o nosso hospital aqui está ficando sem condição de atender todo mundo?
Eu acredito que o Telecovid pode dar um suporte importante, né, para estar vendo quais são os sinais e sintomas e estar encaminhando para o hospital. Mas que as pessoas que estiverem em casa, para não sobrecarregar a emergência, deem uma ligada, vejam como é que está a emergência, porque às vezes a gente está com vários pacientes, como eu falei, vários estão aguardando no carro. Eu quero que a população não entenda de uma má forma, né? Mas é uma conduta hoje necessária para que não tenha mais acúmulo ainda na emergência. Então, deem uma ligadinha, vejam como é que está a emergência para que, se realmente com temperatura, com dificuldade respiratória, com tosse, com outros sintomas mais graves, para que vocês possam, sim, estar sendo atendidos.
O telefone que você indica é o do hospital mesmo, Josiele?
Isso, pode ligar direto no hospital.
eu vou já anunciar aqui o telefone do Hospital São Paulo para que essas pessoas que nos ouvem também já anotarem aí na sua agenda, porque deve ser comum que algumas delas liguem. Então, o telefone aqui em Lagoa Vermelha é 3358-8700 e já cai direto na emergência, né? Hoje não tem o pessoal da administração trabalhando, então já cai direto na emergência, que as pessoas também liguem só se for preciso, porque essas pessoas já estão sobrecarregadas, né, Josiel? Eu digo, o corpo de funcionários já está sobrecarregado e os casos que precisam ser atendidos devem ser aqueles mais severos, né, mais graves de fato.
Exatamente. E, Ricardo, desde noite, sábado, domingo, nós estamos sempre à disposição para estar ajudando toda a equipe do hospital. Inclusive, eu, logo bem cedinho, já estou tentando transferir esses pacientes para outros hospitais, porque a gente sabe que a acomodação na emergência não é das melhores, né? Porque ali seria uma passagem provisória até se conseguir um leito. Também foi reforçada a equipe de funcionários da ala COVID para estar atendendo. O hospital está pagando, então, horas extras para esses profissionais, porque também a nossa mão de obra hoje é escassa, devido também aos nossos recursos financeiros que estamos enfrentando. Então...
Pode continuar, Josiane.
Então, nós estamos nos esforçando o máximo, né, para dar esse atendimento e esse suporte a todos os pacientes.
Pois é, a gente sabe que, inclusive, essa é um problema que o Brasil enfrenta, né? Não bastariam também abrir todos os leitos possíveis, porque faltam também profissionais para atuar. Aqui em Lagoa Vermelha, essa realidade já chegou também, Josiele?
Sim, chegou sim. Porque, assim, a ala COVID é um local bem específico. Não é uma forma de discriminação, né? Mas eu preciso de profissionais capacitados, de profissionais experientes, porque na ala COVID corre um grande risco de contaminação. Então, é por esse motivo que a gente precisa de profissionais capacitados para estar enfrentando esse momento também.
Pois é. Insumos também é um outro assunto que nos chama a atenção e que aqui no Brasil, durante um período, não tivemos nem para entubar as pessoas, algumas sendo entubadas sem sedativo, né? O que deve ser algo bem traumatizante assim, para quem passa por isso. E hoje, Josiele, vocês têm medicamentos suficientes? Qual é que é a realidade do HSP?
Não. Como todos os hospitais da nossa região aqui, também estamos enfrentando grandes faltas de indústria, de antibióticos, de medicações sedativas. Nós ficamos em falta, sim, de medicações sedativas para fazer a intubação. Precisamos cancelar todas as cirurgias que precisassem de anestesia geral. Nós estávamos só com anestésicos para fazer anestesia RAC, né? Então, sim, nós estamos passando por essas situações. Desde soro fisiológico, que é muito recorrente os médicos estarem prescrevendo, nós estamos com falta de indústria, então isso é preocupante, além da sobrecarga de pacientes, falta de antibióticos, que é um grande medicamento, né, para melhora então, do COVID. Então, sim, nós estamos com falta de insumos.
Esses insumos, eles faltam por falta também da disponibilidade no mercado ou é por falta de recursos, Josiele?
Pelos dois, né? Mas a grande dificuldade hoje é pela falta de indústria, né? A indústria não está produzindo as medicações e, assim, precisa nos reunirmos, até nós estamos vendo com vários hospitais para estarmos fazendo a compra, uma grande compra de medicação. Porque o que está acontecendo hoje, Ricardo? Nós precisamos fazer o adiantamento de valor para poder entrar na fila para ir poder fazer o pedido e não saber quando vamos receber.
Tem que pagar antes.
É a nossa realidade. Precisamos pagar para garantir a entrada na fila, para aí sim, quando liberar a produção, nós podermos fazer o pedido e aí 2 ou 3 meses poder receber.
Bom, Josiele, são raras as oportunidades que nós temos de conversar com as administrações dos hospitais, porque o dia a dia de vocês é bem puxado, né? E nesse momento aqui, a gente sabe que o governo do estado trocou o sistema daquele programa, digamos assim, que combate a pandemia. Nós tínhamos o distanciamento controlado, que foi suspenso pelo modelo dos 3As, que deu então às regiões, né, aos municípios, um pouco mais de poder então sobre quais seriam as regras que definem, né, o distanciamento entre as pessoas, o funcionamento de diferentes atividades. aqui a nossa região recebeu um alerta já há mais de uma semana, né? E a gente não viu, assim, grandes medidas sendo tomadas pelos prefeitos aqui da nossa região, com exceção, eu acho, de Vacaria, que foram as medidas mais vultosas, assim, né, que chamaram mais atenção. Então, que foi o lockdown aos finais de semana aqui na nossa região, mais próximo aqui no entorno, nós não tivemos isso. Você acha que está faltando também um pouco de comprometimento dos gestores, dos municípios, Josiele?
Olha, eu acredito que é difícil nós nos colocarmos no lugar dos gestores, porque são situações delicadas tanto para as indústrias que produzem, quanto para as pequenas e grandes empresas também. Mas o que eu vejo, e trocando ideias com os médicos e em conversa com toda a equipe do Covid, nós sim somos a favores de um lockdown, ao menos ao final de semana, porque nós percorremos as ruas de Lagoa Vermelha e vemos grandes quantidades de pessoas ainda em acúmulos, festas clandestinas, sem uso de máscara. Isso reflete diretamente para nós, profissionais da saúde, lá no hospital. Então, sim, eu acredito que alguma medida mais rigorosa precisa ser tomada, sim, porque é um momento que ou a gente escolhe as pequenas empresas ou a gente escolhe a saúde da população. E isso para nós hoje está realmente muito difícil, como nós já colocamos, pela falta de leitos, pela falta de medicamentos, pela falta de recursos humanos e pela falta de financeiro. Então está uma situação delicada que eu me coloco no lugar sim dos gestores dos municípios também, porque o governo deixou nas mãos deles, né? Então, assim, realmente é difícil, a gente entende, mas que uma medida mais drástica deve ser tomada, sim. Todos nós, profissionais do Hospital São Paulo, acreditamos nisso.
É uma faca de dois gumes, né, Josiele? Porque a gente sabe também, foi feito um estudo aqui em Lagoa Vermelha para tentar entender onde é que as contaminações estavam acontecendo. E bem mais que 50% dessas contaminações aconteciam dentro de casa, ou seja, não era no comércio. Aí também você decretar um lockdown para o comércio apenas pode ser algo injusto também com essa categoria que já vem há mais de um ano sofrendo. Então, esses lockdowns no final de semana, quem sabe limitar a venda de bebidas alcoólicas no final de semana também fosse uma saída. Eu sei que alguns municípios aqui no Brasil já cogitam também essa possibilidade, porque vai impedir, por exemplo, que festinhas ocorram, festas clandestinas que a gente sabe que podem acontecer e que estão acontecendo nesse momento. Um outro fato que as pessoas costumam debater quando se fala em pandemia, no distanciamento e nas medidas que podem ser tomadas para impedir novas contaminações é com relação ao retorno das aulas. Aí no hospital vocês percebem que as crianças estão se infectando, Josiele, ou você acha que as aulas poderiam continuar sem que a capacidade hospitalar, né, no caso da nossa conversa aqui, fosse colocada em xeque?
Então uma opinião minha própria mesmo, eu acredito que as aulas deveriam ser suspensas. Tá? Por quê? O que nós vemos hoje? As crianças têm menor índice de infecção por Covid-19, né? Então, isso também é um estudo que está ainda em pauta, né? Para a gente ver o porquê que as crianças têm menor infecção pelo Covid-19. Porém, a gente sabe que mesmo não estando positivo, a gente pode estar transmitindo o Covid por meio de roupas, das mãos, né? Enfim, de todo o material que as crianças acabam levando para a escola, a própria alimentação, às vezes, compartilhada. A gente sabe que criança é difícil passar um grande período com a máscara, né? E hoje, além do Covid-19, tem as outras infecções respiratórias, asma, bronquite, gripes normais, né? H1N1 também, que não pode ser esquecida. E isso acaba as próprias crianças levando para os pais. Nós tivemos profissionais do hospital que as crianças foram para o colégio e quem acabou positivando foram os profissionais do hospital, então os pais dessas crianças, né? Então, eu acredito assim que quem tenha condições de segurar os seus filhos em casa, segure, né? Eu não sou contra a educação de forma alguma, minha mãe é professora, então a gente sabe a importância das crianças na escola, né? A importância dos ensinamentos dos próprios professores, e os próprios pais relatam a dificuldade dos filhos estarem fazendo os temas em casa. E assim acabam acontecendo na escola, né, uma melhor educação. Mas esse momento é um momento de se pensar diferente, de recolher as crianças, porque os próprios professores estão, vários professores contaminados. Nós tivemos professores internados na ala Covid das escolas estaduais de Lagoa Vermelha. a própria direção, a própria organização de coordenação pedagógica fez um movimento ali no hospital, colocando cartazes, né, reforçando a prevenção do Covid-19, dando apoio e força aos próprios professores. E até há poucos dias os professores estavam sem a vacina, que isso eu achei muito errado também. Que bom que agora o governo liberou, então, as vacinas para os professores. Então, deve se repensar também de uma forma diferente, sim.
Pois é, e você fez uma reflexão importante aí também, né, sobre essa contaminação que acontece dentro de casa, porque os profissionais do hospital vão paramentados para o hospital, para o trabalho, e se protegem da Covid-19. Mas dentro de casa, é claro que eles não vão manter todos aqueles equipamentos, porque eles estão num ambiente aí familiar, né? Hoje há muitos funcionários do hospital que estão distanciados, Josiele, em função de contaminação?
Então, nós temos as gestantes afastadas novamente, né, pela nova lei que veio, e os funcionários estavam afastados, eles retornaram nesta semana. Então, nós tínhamos, sim, hoje eu não tenho funcionário afastado por Covid-19 até o momento, mas nós tínhamos.
Aí também todos foram vacinados, né, Josiele?
Sim, todos foram vacinados, todos da enfermagem, sanificação, copa, administrativo, todo mundo.
Pois é, mais um indicativo, então, para que voltemos a manter os cuidados, né? Não relaxar, porque a situação é bem crítica e esse é um momento que não se pode errar, né? Se nós erramos durante esse mais de um ano de pandemia, se fomos muito severos quando a situação não era tão grave ou quando a gente se assustou mais, né, com a pandemia, a gente não pode tirar aquilo como uma média para a ação de hoje, né? Ou seja, se nós erramos lá atrás, talvez nesse momento medidas mais severas não sejam erros, sejam de fato necessárias, que é o que, pelo menos para mim, parece, já que a situação aí no hospital é a mais grave até agora, pessoas internadas na emergência, pessoas aguardando transferência para outros leitos, é uma situação bem difícil e nesse momento, então, a nossa população tem que tomar cuidado. Eu imagino que para vocês também deve ser desgastante, né, Josiele? Continuar pedindo o engajamento das pessoas, porque parece que o pessoal está vendo uma realidade paralela aí, que a pandemia não existe, né?
Exatamente, Ricardo. E eu quero ressaltar mais uma questão também, que as pessoas que já positivaram Covid-19 podem ser reinfectadas, porque nós, dentro do nosso hospital, já tivemos o caso, tá? Então, que as pessoas continuem se cuidando, né? E eu quero enaltecer e agradecer imensamente toda a equipe do Hospital São Paulo, que tem dado dia e noite o seu máximo. Eu digo que são heróis da saúde, né? Tanto médico, sanificação, enfermagem, copeiras, todas as pessoas que estão trabalhando. Hoje a minha equipe também da manutenção está trabalhando no sábado, no seu dia de folga, para nós estarmos ampliando mais alguns leitos lá no hospital. Tiramos a farmácia, onde era o segundo andar, para abrir mais 3 leitos para nós poder acomodar as pessoas. Então, todos os profissionais do hospital têm o meu parabéns, o meu reconhecimento, né? Os profissionais do posto de saúde de Lagoa Vermelha, de todos os municípios e da nossa região toda, né? Então, meu muito obrigada e peço também encarecidamente que as pessoas se cuidem, se protejam, pensem no próximo, porque hoje ou amanhã, depois, podem ser vocês aguardando um leito ali na emergência, podem ser os pais de vocês. Nós tivemos óbitos durante este mês também, pessoas jovens, 24 anos, mãe de família. As pessoas têm vindo para o hospital com uma infecção pulmonar muito grande, né? 60, 70% do pulmão comprometido. Então, assim, o Covid não tem hora, dia e pessoa para atacar, faixa de idade mais, né? Então, assim, parelho que ele vem prejudicando as pessoas.
Antes da gente encerrar aqui, Josiele, eu quero só voltar àquele assunto que você falou, porque o hospital, nesse momento, está estudando fechar as portas, entre aspas, para novos atendimentos, porque superlotou. Esse anúncio do fechamento de não receber, ou esse anúncio de não mais receber pacientes aí no hospital, ele deve acontecer quando, se ele for, então, tomado, né, essa decisão for tomada?
Então, nós estamos estudando com o jurídico, com a 6ª coordenadoria, tá? Também vamos avisar de antemão os municípios para que se organizem, né? Como é que acontece o fechamento do hospital? Realmente, se for uma extrema urgência, acidente, AVC, infarto, né? Isso é uma extrema urgência que a gente acaba atendendo. Os demais, não. Então, como acontece o São Vicente de Paulo, né, nós vamos acabar referenciando esses pacientes para os municípios que possam estar atendendo. Então, isso hoje vai acabar saindo, né, porque nós estamos com, se nós estivermos com 48 pacientes SUS, nós podemos fechar os atendimentos, sim, por uma orientação da sexta coordenadoria.
Então, hoje, são quantos?
Hoje, total, nós estamos quase chegando aos 48, tá? Então, eu tô com 45 pacientes, né, SUS, fora os particulares e os convênios. Então, nós podemos sim fazer esse decreto, né, comunicar todos os conselhos regionais e poder fazer esse fechamento, sim. Então, é um alerta para toda a população, né, mas que nós nunca tínhamos chegado isso antes.
É bem complicado. Josiele, obrigado pela tua disponibilidade em conversar conosco no teu dia de folga, apesar de estar também trabalhando. E no que precisar da Rádio Cacique, estamos à disposição. Pode nos chamar também, assim como vocês atendem a qualquer hora, nos contate também da mesma maneira.
Eu agradeço, Ricardo, agradeço a toda a população por estar ouvindo, agradeço aos profissionais da saúde mais uma vez e peço, por favor, se cuidem.
Josiele Carlotto, que é a diretora administrativa do Hospital São Paulo, aqui de Lagoa Vermelha, conversando conosco a respeito dessa situação já de calamidade, a impossibilidade praticamente de atendimento de novos pacientes, tanto da ala Covid quanto de outras emergências no hospital. Agora são 11h21, você ouve o Sintonia aqui na programação da tua Rádio Cacique. Nós chamamos agora um intervalo comercial e voltamos em instantes com o programa Somos Todos Lagoa, daqui a pouco também, já a partir das 11h30, na programação da tua Rádio Cacique. Um bom dia para você que nos acompanha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418